Começando agora mais um podcast do Nexo. Meu nome é Murilo Roncolato e hoje a gente vai falar de música, de jazz, de John Coltrane. Entre discos ao vivo e de estúdio, como líder de grupo ou apenas participando, John Coltrane e seu saxofone aparecem em quase uma centena de álbuns. Alguns deles são clássicos indiscutíveis do jazz e da música contemporânea, como é o caso de I Love Supreme e de Kind of Blue, da época que ele tocava no quinteto de Miles Davis. Para quem nunca ouviu falar ou apenas não é exatamente íntimo da obra de Coltrane, nesse podcast a gente vai fazer uma apresentação breve do instrumentista americano, que morreu em julho de 1967, 50 anos atrás. Vamos falar da sua vida, do seu trabalho, aspectos da sua técnica e obra, e ainda teremos sugestões de como começar a ouvir as suas músicas. Antes que eu comece a contar aqui a história de quem foi o Coltrane, peço licença para apresentar os dois entrevistados desse podcast. A gente ainda vai ouvir muita voz deles por aqui. São dois músicos de alto nível e que cresceram ouvindo e aprendendo com o som de John Coltrane. Na verdade, eles mesmos vão se apresentar e contar um pouco da relação deles com o instrumentista.
Bom, eu tive contato com a música do Coltrane quando comecei a me interessar por jazz, né? Na adolescência, por aí. Ele é um músico que é uma imensa referência para todas as pessoas que tocam esse estilo, que gostam de jazz. Então é meio impossível você estudar seriamente essa linguagem sem passar pelo Coltrane.
Esse aí é o Lourenço Rebetes. Ele é um jovem músico paulistano, guitarrista, arranjador, produtor musical e compositor. Ele é autor de trilhas sonoras e do álbum O Corpo de Dentro, lançado em 2016.
Meus pais tinham alguns discos, foi como eu primeiro tive contato assim, com o trabalho dele. E eu fiquei muito intrigado assim, logo de cara, porque ele me parecia ser um músico que não só tocava, mas que pensava a música. Né? Ele era um artista mesmo, um cara que sempre esteve buscando a próxima etapa, a próxima experiência, o próximo som, o próximo estilo de improvisação. Isso era uma coisa que me atraía muito e que me influenciou, enfim. E tem um outro aspecto, que ele sempre foi um cara também muito ligado nas músicas do mundo. E sacou, assim, muito, muito cedo que o jazz tinha um terreno muito fértil de desenvolvimento quando relacionado com músicas de outros lugares. Então é sabido que ele escutava muita música hindu, músicas de templos budistas, música japonesa, até música brasileira e africana, claro. E que ele tinha sempre esse interesse de buscar sons de vários lugares e entender como isso podia se relacionar e compor com o tipo de som que era próprio da vivência dele. E eu acho que isso é uma coisa muito moderna, né? Muita gente tem feito isso e ele percebeu e desenvolveu uma linguagem baseada nessas misturas lá no fim da década de 50 e pela década de 60.
E agora você conhece o saxofonista que toca na banda Mantiqueira.
Olá, eu sou Cássio Ferreira, sou saxofonista de São Paulo e atuo na cena da música instrumental de São Paulo e no Brasil, no modo geral, e com foco na improvisação e no jazz e na música brasileira. Eu entrei em contato com a obra do Coltrane em 2000, quando entrei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, a escola de música que eu estudei. Período, eu entrei em contato inicial com toda a obra do jazz, da música instrumental de uma forma geral, porque eu não tinha acesso a essa cultura, a essa informação toda. Então, para mim, foi um grande começo musical, em todos os sentidos. Coltrane entrou nesse pacote aí de descobertas. Logo de cara, a música dele, né, as gravações, os solos já impactaram, porque a música dele tem uma força muito grande. Só a música por si tem essa força. É muito diferente e muito forte, é muito impactante. Existe uma carga dramática ali muito forte e muito peculiar também. No meio do curso, lá pro final do meio final, eu tive que apresentar um trabalho, que era uma monografia. E aí eu escolhi como tema Coltrane, falar um pouco sobre a obra dele, né, tecnicamente. E aí a coisa começou a ficar mais instigante, porque o Coltrane tem uma música extremamente forte, mas não é só isso. né? Quando você começa a pesquisar, você vê que ele era uma pessoa em busca de algo maior, como as pessoas falam, sobre os mistérios da vida, o que é a vida, o que é o universo, por que que se faz música, qual o intuito e como se faz. Então, qualquer mínima leitura que você faça a respeito do Coltrane, você vai se deparar inevitavelmente com questões existenciais, questões filosóficas. Então, esse, na verdade, é o grande impacto da obra do Coltrane, da obra dele enquanto música e do sutil que fica por detrás disso.
Coltrane ficou conhecido no mundo da música pelo seu talento excepcional e também pela presença do místico e do religioso em sua vida e obra. Nascido em 1926, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o músico teve dois avós pastores de igrejas metodistas africanas. Seu pai, um alfaiate também ligado à igreja, era músico amador e inspirou o filho. Ainda criança, Coltrane passou a estudar clarinete e depois o sax. Durante a Segunda Guerra, Coltrane serviu à Marinha, onde fez parte da banda marcial. De volta para casa, já no início da década de 50, tocou em orquestras, alguns grupos e com nomes que já eram importantes do jazz americano na época, como Dizzy Gillespie. Anos mais tarde, o som de Coltrane chegou aos ouvidos de Miles Davis. O renomado trompetista se erguia depois de uma temporada ruim da sua vida, que envolveu depressão e uso de heroína. Em 1955, então, ele convidou Coltrane para ser o saxofonista tenor do seu mais novo quinteto, que tinha ainda Red Garland no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na bateria. Esse quinteto, que passou por reformulações, seria lembrado na história como o Grande Quinteto de Miles Davis. Acompanhando o músico, Coltrane participou da gravação do histórico álbum Round About Midnight. Essa agora é a faixa principal, que abre o disco, e se chama Round Midnight. Mas o vício em heroína também afetou John Coltrane, que além de usar a droga, mantinha o hábito frequente de beber. Após faltar ou até dormir em ensaios, Miles Davis brigou com o saxofonista e expulsou ele do quinteto. Após um rigoroso processo de reabilitação que ele mesmo se impôs, Coltrane se livrou muito rapidamente do vício, e passou então por uma experiência religiosa, que ele chamaria anos mais tarde de despertar espiritual. Recuperado, voltou temporariamente para o grupo de Davis e participou do lendário álbum Kind of Blue, de 59. Nesse ano, um crítico chama atenção para o seu estilo único de improvisação e alcunha o jeito de Coltrane tocar seu instrumento de Sheets of Sound, ou Folhas de Som. O Cássio Ferreira ajuda a gente a entender o que é isso.
As Sheets of Sounds são esse efeito sonoro promovido por frases que são tocadas muito rapidamente. É como se não fossem frases musicais, assim, frases melódicas, que quero dizer. Então, quando você ouve uma frase, você ouve nota por nota, né? Essas sheets of sound são uma forma de tocar frases e arpejos de uma forma tão rápida que deixa de ser uma melodia, como a gente geralmente ouve, e passa a ser um efeito, como se fosse justamente o de folhas de som, né? Os críticos chamavam de sheets of sound, lembrando de folhas, eu não lembro se eram folhas de metal, folhas de junco, que eles falam, batidas umas nas outras. Então, é mais um efeito sonoro do que uma melodia audível. Embora seja uma melodia tocada também, mas é muito rápida. É tão rápida que deixa de ter a impressão de melodia e passa a ser um efeito. Pode ser arpejos, que são notas dos acordes, subindo e descendo muito rápido. Então isso cria um fluxo de som que dá esse efeito dessas folhas de som. E teve uma certa repercussão, porque ainda não era algo tão comum de se fazer no saxofone. O saxofone é um instrumento melódico, e mesmo que você toque melodias muito rápidas, o ouvinte tem a ideia, tem a percepção de estar ouvindo melodias. Como Coltrane desenvolveu isso a um extremo de velocidade, não só melodias, mas padrões harmônicos também, que são os acordes tocados melodicamente, isso vai além dos limites usuais do saxofone, né? Então ele estava já explorando o saxofone de forma que ele já estava expandindo os limites do instrumento.
A partir daí, Coltrane passou a assinar álbuns como líder de banda e tocar suas próprias composições. Destaque para Blue Train, de 1957, que a gente estava escutando até agora e que dá nome ao disco lançado naquele ano. Ah, e destaque também para Giant Steps, um dos grandes álbuns do músico, esse de 1959, do qual a gente passa a ouvir agora a faixa Naima. A música que leva o nome da sua primeira esposa foi considerada pelo próprio Coltrane como a sua composição favorita. Coltrane deixou o quinteto de Davis em 1960 e formou o seu próprio grupo, um quarteto, ao lado de McCoy Tyner no piano, Jimmy Garrison no contrabaixo e Elvin Jones na bateria. Com essa formação, Coltrane seguiu por quase 5 anos e gravou seus 2 álbuns de maior sucesso, My Favorite Things e A Love Supreme. My Favorite Things veio primeiro. É de 1961. É um álbum com versões de composições populares, como a que dá título ao disco. Uma versão do tema do musical da Broadway, The Sound of Music. Esse musical depois virou filme e chegou ao Brasil como A Noviça Rebelde. Eu perguntei ao Lourenço Rebetê sobre a quais aspectos a gente devia prestar atenção ao ouvir a famosa versão do Coltrane.
O que eu acho que é o melhor jeito de entender que Coltrane fez com essa música é ouvir a versão original do musical, procurar no YouTube, porque é cômico de tão ingênuo, né? Aquela coisa de musical e a letra e tal, é bem caricato, assim, né? E o Coltrane tocando é outra música.
Certo, então aqui vai. Essa é a música original, feita para o musical pelos famosos compositores americanos Richard Rodgers e Oscar Hammerstein.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
E essa é a versão de Coltrane, com a qual ele faria muito sucesso e tocaria com variações diversas até o fim da sua carreira. Nela, Coltrane toca não mais seu sax tenor, mas um sax soprano, e de uma forma muito inovadora. Entre 1961 e 1965, Coltrane gravou grandes álbuns, como Africa Brass, Impressions, Ballads e Bahia. Bahia, inclusive, tinha na faixa título uma versão da música Na Baixa do Sapateiro, do brasileiro Ari Barroso. Ao cabo desse período, junto com a sua segunda esposa, Alice, Coltrane se mudou para uma casa longe do burburinho das cidades, que ficava a 1 hora de viagem de Nova York. Sozinho, em 5 dias, após um momento de grande valor espiritual para ele, compôs o álbum A Love Supreme, lançado em 1965. O disco todo, composto de 4 partes, é uma exaltação a Deus. O que a gente está ouvindo é a primeira, que abre o álbum. Já a última faixa se chama, em português, Salmo. Ela é uma espécie de tradução em música de um poema feito por Coltrane a Deus. Em um trecho, na tradução, se lê: Obrigado, Deus. Paz. Não há outro Deus. Deus é tão belo. Obrigado, Deus. Deus é tudo. Quem fala melhor disso tudo é o Cássio Ferreira.
O que chama a atenção, e aí talvez seja um pequeno diferencial nessa obra, talvez algum detalhe estético, vamos dizer assim, de estrutura, é que ele fez um disco pensando numa suíte, né? A suíte é um formato de composição de música clássica dividido em partes, normalmente 3 ou 4 partes. Cada parte é um movimento dessa grande obra, com andamentos diferentes, é isso que se chama de suíte. E existem outros critérios técnicos que caracterizam uma suíte. Mas basicamente, a principal característica é essa, uma grande peça dividida em 3 ou 4 partes. E o Coltrane fez isso, ele fez uma grande obra, que é o disco, dividida em 4 movimentos, que seriam essas 4 músicas que tem no disco. Sendo que a última parte é um salmo, e nesse salmo existe a gravação, lógico, o take instrumental, mas ele compôs uma letra também, um salmo, uma poesia, como se fosse um salmo bíblico, falando sobre o agradecimento dele a Deus. O que seria esse Deus? Porque Coltrane nessa época já não era religioso, vamos dizer assim, não pertencia a um cânone religioso específico, mas era mais uma compreensão mística. Então ele escreve esse salmo, e aí na gravação ele tocou o salmo lendo as sílabas, tocando uma nota para cada sílaba, improvisando. Tecnicamente falando, essa é a grande sacada, a grande diferença. O último movimento é tocado sílaba por sílaba, improvisado. Cada nota é uma nota improvisada, criando frases, lendo o texto e não uma partitura musical. Como símbolo de uma cultura maior e que está impregnada aí no inconsciente coletivo, e por que isso chamou tanta atenção? Porque reúne tudo isso. A música do Coltrane, principalmente os álbuns dessa época, todos eles são impactantes. Então, em relação aos outros álbuns, não é tão diferente esteticamente, porém, todo álbum que você ouvir do Coltrane, você vai sentir esse impacto. Então, é muito impactante, fala sobre um maior conceito, vamos dizer assim, ou maior enigma da humanidade, que é a existência de Deus, e como ele se encaixa no meio de tudo isso, e como isso vira música. Isso, tanto para ateístas, para religiosos, ou de qualquer forma, isso tem uma força muito grande.
No verso do disco há um longo texto, também escrito por Coltrane. Nele, o músico agradece aos colegas do quarteto e a Deus. E relembra seu Despertar Espiritual, de 1957. Segundo ele, o episódio o levou a uma vida mais rica e produtiva. Ele escreveu: "Na época, em gratidão, eu humildemente pedi os meios e o privilégio de fazer as outras pessoas felizes através da música. Eu sinto que isso me foi dado através da sua graça." E aí ele encerra dizendo: "Esse álbum é uma humilde oferta a ele, uma tentativa de dizer obrigado, Deus, através do nosso trabalho, ainda que o façamos por meio dos nossos corações e das nossas línguas." O relato de que o músico teria sido tocado por Deus, que passou então a se manifestar através dele e da sua música, foi levado muito a sério por muitas pessoas. Desde a década de 80, a igreja de São John Coltrane mantém seus cultos ao som do saxofone do jazzista em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Agora, Lourenço Rebetes, que dá suas impressões sobre o álbum que consagrou o saxofonista americano.
Eu tenho para mim que a espiritualidade é um aspecto central na música do Coltrane. O que eu acho que é notável nessa gravação é ver como os músicos do quarteto do Coltrane e ele estão ali tão comprometidos naquela música, que parece ser até algo além, né, da própria música, é como se fosse um testemunho espiritual, assim. E isso imprime muito no som, né? Esse disco tem essa força transcendental que é muito clara para quem escuta, e influenciou muita gente, né? Para citar um exemplo, o Kamasi Washington, que é um músico de jazz contemporâneo que está em evidência atualmente, que tem tudo a ver com Coltrane e com o Love Supreme. Mas eu acho que esse disco é representativo dessa relação dele com os músicos que o acompanhavam. O McCoy Tyner, Jimmy Garrison e o Elvin Jones. Eu vi uma entrevista com a Alice Coltrane, que é a viúva, né, do Coltrane, que ela contava que nas semanas antes da gravação ele ficou trancado num quarto, ele não saía, ela levava comida deixava ali na porta, ele pegava e não ficou longe da família, só estudando e principalmente meditando. Então, quer dizer, tinha ali esse aspecto de missão, né? Essa ideia de que a música podia ser um instrumento de elevação, de ir além dos limites da experiência ordinária, enfim, transcender, né? Eu acho que isso fez com que esse disco tivesse muito impacto.
Depois de A Love Supreme, o som de Coltrane tomou outros rumos. O músico deixou de lado a fase mais melódica, que tinha aproximado o público do seu trabalho. E aí, assumiu de vez a improvisação. Passou a usar LSD e flertou com diferentes religiões, como o hinduísmo. Assim, entre 1965 e 67, Coltrane deu início a um período mais experimental, aproximando-se de músicos do subgênero chamado Free Jazz, ou Jazz Livre, como Ornette Coleman e Sun Ra. São exemplares dessa fase os discos Om, Meditations e Ascension, de 1966, que é o que a gente está ouvindo aí. Ascension, que significa ascensão em português, demandou longas sessões de improvisação com uma big band para ser gravado. No fim, o resultado representou um grande divisor de águas para fãs e críticos. Tem muita gente que acha o disco pouco palatável, e não gosta dele não.
Então, eu gosto do Ascension.
Ok, o Lourenço Rebetez não faz parte desse grupo de pessoas.
Ele é um disco que, como você disse, o álbum é o álbum que abre o caminho para essa fase mais free jazz, né, do Coltrane. Esse é um disco com uma formação nova, porque ele acrescenta ao quarteto, que ele vinha tocando vários sopros, acho que são dois trompetes e uns 5 saxofones, talvez. E o que eu acho interessante desse disco é que, como você falou, ele sucede o Love Supreme, né? E se você ouve a abertura do Ascension, a banda toca um motivo, um fragmento musical, que lembra muito o motivo principal do Love Supreme. Então é como se ele pegasse o exato ponto que ele tinha, onde ele parou, e retomasse a trajetória a partir dali.
Aqui eu faço uma nova pausa no que o Lourenço está falando para ilustrar o que ele chamou de motivo. Vou colocar agora a abertura de A Love Supreme e, na sequência, a abertura de Ascension, para a gente entender melhor a relação entre as duas.
E assim que ele registra essa ideia, esse motivo do Love Supreme, é como se tudo começasse a derreter. E daí por diante é um disco de uma faixa só, uma grande improvisação que alterna momentos de solos individuais com alguns momentos de conjunto, um pouco mais estruturados, mas bastante livres também. Não é o disco mais celebrado da carreira do Coltrane, provavelmente não é para todo mundo. Mas, como eu falei antes, eu acho que ali está registrada a busca de um artista que nunca se acomodou, né? E nunca deixou de perseguir a próxima experiência por conta de uma eventual recusa, seja do público ou dos colegas, por estar fazendo uma música não palatável. Então, eu acho que nesse sentido não dá para considerar esse álbum menos importante ou menor que qualquer outro, porque para mim tudo faz parte dessa intensidade, né? Dessa perseguição por uma verdade, uma elevação espiritual, musical, que sempre foi o foco do Coltrane. Né?
Agora eu passo a bola para Cássio Ferreira, que explica o que tecnicamente muda na música de Coltrane nessa sua última fase.
Essa última fase da obra do Coltrane é o ápice da busca existencial do Coltrane na forma de música. Então ali realmente ele rompe com todos os padrões anteriores. Não só os padrões dele mesmo, né, porque era alguém que estava sempre buscando ir além dos próprios limites, mas também essa relação com o estabelecido, né, a quebra com o padrão, com o condicionamento. Então, basicamente, o Coltrane entra numa fase onde não necessariamente existe mais a noção de pulso, né? Então, de uma forma simples, é assim. Todas as músicas que a gente ouve, a maior parte delas, elas têm um ritmo. E esse ritmo tem tempos. Então, geralmente tem 4 tempos, ou 3 tempos, ou 2 tempos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E por aí vai. Então, mesmo que a música seja muito difícil de ouvir para um ouvinte leigo, acostumado com músicas mais populares e mais fáceis de digerir, o fato de ter um andamento ali, ter um pulso e ter um ritmo constante, facilita de alguma forma, porque você tem um fluxo contínuo. E esse fluxo contínuo, esse fluxo rítmico contínuo, ele tem uma ligação direta com o corpo e com a dança. De alguma forma, isso segura a nossa atenção, mesmo que minimamente, através da relação com o corpo, né? Essa relação de pulso que tem a relação com a dança. E é um, digamos assim, um condicionamento ancestral. Está presente no inconsciente coletivo, portanto, em todos nós. O Coltrane começa a quebrar com esse condicionamento também. Então, ele começa a fazer gravações onde não existe mais pulso nenhum. Eles tocam completamente livre, não existe ritmo nenhum. E isso é, digamos assim, a gota d'água para quem não está, digamos, disposto a entrar na mesma viagem, na mesma descoberta, no mesmo descondicionamento. E foi assim, essa última fase do Coltrane, ela é a música é tocada de uma forma livre de ritmos. Embora tenha bateria, tenha baixo, mas não existe mais essa pulsação rítmica constante, onde você tem a mínima ideia de tempo, onde você possa dançar, se movimentar. Não existe mais isso. É interessante aqui também que, assim, como o Coltrane tinha essa busca, e essa busca a gente pode nomear de alguma forma como uma busca espiritual, no sentido existencial, é natural que exista essa quebra em relação ao padrão rítmico que tem uma relação com o corpo, porque o espiritual é uma coisa que transcende a ideia de corpo, a ideia de objeto, a ideia do material. Então é inevitável que nesse processo de busca o indivíduo se depare com minimamente com a ideia de algo que transcende a matéria, que transcende o corpo. Na música isso fica evidente com a transcendência do ritmo. E é isso que para mim fica muito claro nessa última fase do Coltrane.
Em 1967, Coltrane foi diagnosticado com câncer no fígado. Em 17 de julho daquele ano, com apenas 40 anos de idade, Coltrane morreu e teve sua ascensão final. Em seu velório, foi recitado o poema escrito por ele mesmo em A Love Supreme. Para finalizar o podcast sobre o artista, eu convido agora os entrevistados a sugerir caminhos para adentrar a sua obra. Primeiro, fala o Cássio Ferreira. Na sequência, Lourenço Rebetez dá as suas sugestões.
Para os interessados em conhecer a obra do Coltrane, não sabe por onde começar, eu indico os discos gravados com o quinteto do Miles Davis, quinteto e sexteto, dependendo do ano. E essa fase é muito boa para começar a ouvir Coltrane, para entender do que se trata e não ouvir algo assim tão difícil, né? Tão complexo, embora já ele já seja ali minimamente diferente da média, são discos gostosos de ouvir, você pode ouvir fazendo alguma outra coisa. Não que eu indique isso, mas assim, você pode ouvir dançando, de repente. existe uma série de discos do Coltrane dessa época, que é Relaxing, Cooking, Steaming e por aí vai. Né? Que tem justamente essa ideia, relaxando com o quinteto de Miles Davis, existe uma cozinhando, uma ideia assim meio comercial. Mas são discos muito bons, tocando standards, e aí você tem um Coltrane aí tocando standard, e é muito legal. Um dos discos mais famosos na história do jazz, e um dos mais vendidos, talvez o mais vendido até hoje, é o Kind of Blue, que é de 1959. 1958, acho que foi gravado em 1958 e lançado em 1959, se não me engano. Um dos discos mais famosos, e o Coltrane toca, é em sexteto. Então tem outro grande saxofonista, grande referência, que é o Julian Cannonball Adderley. É um disco muito bom de ouvir também. Quase nenhuma pessoa vai ter dificuldade de ouvir esse disco, então é uma ótima opção para começar a ouvir. A partir de 1960, quando o Coltrane sai do quinteto do Miles e passa a trabalhar com o seu próprio grupo, em quarteto, aí começa a ficar um pouco mais... começa a desenvolver, digamos assim, e talvez fique um pouco mais difícil. Mas mesmo os discos até 1963, 1964, eles são audíveis para um leigo, para quem não conhece e está começando a ouvir o jazz. Os discos a partir de 1964, aí sim, eles são para quem realmente está afim de entrar nessa viagem, para quem realmente tem curiosidade e coragem.
Olha, eu não sei dizer de uma forma organizada cronologicamente quais discos seriam representativos de cada fase, porque eu nunca escutei música tanto assim. Sempre foi mais o que estava me interessando no momento e tal. No caso do Coltrane, o primeiro disco que para mim bateu, vamos dizer, foi um disco dele com o Duke Ellington, que eu super recomendo. Tem um disco dele chamado Blue Train, que é... acho que é muito legal, assim, para começar a escutar a obra dele. Eu citei antes também esse álbum, que é do Coltrane com o Johnny Hartman, que é um cantor. Eu adoro esse disco, para quem gosta de jazz cantado, baladas e tal, eu acho um primor. E tem um outro disco que, apesar de não ser do Coltrane, eu acho que dá para entender muito bem a personalidade musical dele, que é o Kind of Blue, do Miles Davis, né? Esse é uma obra-prima, um disco muito conhecido, e que tem três sopros. O próprio Miles no trompete, o Cannonball Adderley no sax alto e o Coltrane no sax tenor. E o que é muito bonito é ver o contraste entre cada uma dessas personalidades, né? Eles são músicos... muito diferentes um do outro, e eles, quando solam, cada um muda completamente a atmosfera para a sua personalidade. Então eu acho muito interessante, até para entender a vibe do Coltrane, né, entender ela em contraste com esses outros enormes músicos, mas que são tão diferentes dele.
E com isso a gente encerra mais um podcast do Nexo. Para conferir mais sobre música, literatura e outros assuntos, assine o nosso podcast e visite o site do Nexo, em nexojornal.com.br. Meu nome é Murilo Roncolato e eu agradeço a sua companhia mais uma vez. Até mais!